Antes de iniciar meu discurso, quero aproveitar esta oportunidade para agradecer pelas gentis expressões durante um momento difícil da perda da minha amada esposa Frances. Fui fortalecido e apoiado ao sentir seu amor e suas orações em meu favor. Para a irmã Monson e para mim, o trabalho missionário é parte do nosso coração e da nossa vida juntos. Éramos recém-casados quando fui chamado para servir como bispo da antiga ala 67 em Salt Lake City, uma ala com 1.080 membros. Havia diversas pessoas menos ativas na ala e a irmã Monson sempre apoiava e incentivava a mim e a meus conselheiros quando eu visitava esses queridos membros e trabalhava para trazê-los de volta à atividade. Alguns anos depois, fui chamado para servir como presidente da missão canadense. Menos de um mês antes do chamado, a irmã Monson e eu deixamos nosso lar recém-construído e com nossos dois filhos pequenos e outro a caminho, viajamos para Toronto, Ontário, Canadá, onde o trabalho missionário tornou-se nossa vida pelos 3 anos seguintes. Quero endossar tudo o que foi dito aqui hoje. Testifico a vocês que serão abençoados ao seguir os conselhos que receberam. As Escrituras Sagradas não contêm uma proclamação mais importante, nenhuma responsabilidade mais comprometedora, nenhuma instrução mais direta do que o mandamento dado pelo Senhor ressurreto quando ele apareceu na Galiléia para os 11 discípulos. Ele disse: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O profeta Joseph Smith declarou: depois de tudo o que foi dito, o maior e mais importante dever é pregar o Evangelho. Alguns de vocês aqui ainda se lembram das palavras do presidente David O. McKay e da frase conhecida: todo membro é um missionário. O presidente Gordon B. Hinckley disse: muitos acham que o trabalho missionário consiste simplesmente em bater de porta em porta. Todos os que conhecem bem esse trabalho sabem que existe um modo melhor. É por meio dos membros da igreja. Acrescento minhas palavras às deles. Agora é o momento de membros e missionários se unirem, trabalharem juntos, trabalharem na vinha do Senhor para trazer almas a Ele. Ele preparou os meios para nós compartilharmos o Evangelho de diversas maneiras, e Ele vai nos ajudar em nossos labores, se agirmos com fé para realizar sua obra. Na época em que a irmã Monson e eu servimos na missão canadense, fomos testemunhas da fé profunda dos santos canadenses e fomos fortalecidos por ela. Este videoclipe descreve a fé e as obras dos membros e dos missionários que moravam e trabalhavam em St. Thomas em nossa missão. Outra evidência de fé aconteceu quando visitei pela primeira vez o ramo St. Thomas, um ramo da missão, situado a aproximadamente 200 quilômetros de Toronto. Minha esposa e eu havíamos sido convidados para falar aos membros do ramo na reunião sacramental. Enquanto passávamos de carro por uma bela rua, vimos muitas igrejas e imaginamos qual delas seria a nossa. Não era nenhuma delas. Localizamos o endereço que tínhamos recebido e descobrimos que a igreja ficava em uma hospedagem caindo aos pedaços. As reuniões aconteciam no porão dessa hospedagem em ruínas e compunha-se de uns 20 e poucos membros, 12 dos quais estavam presentes. As mesmas pessoas dirigiram a reunião, abençoaram e distribuíram o sacramento, ofereciam as orações e cantavam os hinos. Ao fim da reunião, o presidente do ramo, Irvin Wilson, pediu para falar comigo. Ao nos reunirmos, ele me entregou um exemplar do Improvement Era, antecessora da revista Ensign. apontando para a gravura de uma de nossas capelas na Austrália, uma capela nova, o presidente Wilson disse: "Queremos uma capela como esta aqui em St. Thomas." Sorri ao lhe responder que quando tivéssemos o número suficiente de membros lá que fizesse jus a uma construção como aquela, certamente a teríamos. Naquela época, era necessário que os membros locais reunissem 30% do custo do terreno e da construção, além do pagamento do dízimo e das ofertas. O presidente Wilson retrucou: "Nossos filhos estão se tornando adultos, precisamos da capela agora." Incentivei-os a crescer em número por meio de seus esforços pessoais para contatar e ensinar pesquisadores. O resultado, irmãos e irmãs, é exemplo clássico de fé aliada ao esforço e coroada pelo testemunho. O presidente Wilson solicitou mais 6 missionários para servir na cidade de St. Thomas. Quando os missionários foram enviados à cidade, ele se reuniu com eles numa sala dos fundos da nossa pequena joalheria, onde se ajoelharam em humilde oração. Ao fim da oração, ele pediu a um dos missionários que lhe passasse as páginas amarelas do catálogo telefônico, que estava sobre uma mesa próxima do elder. O presidente Wilson pegou o catálogo e disse: "Se queremos ter a capela de nossos sonhos aqui em St. Thomas, vamos precisar de um santo dos últimos dias para projetá-la. Como nenhum de nossos membros é arquiteto, precisamos converter um." Correndo o dedo pela coluna de arquitetos, ele parou sobre um nome e disse: "É este aqui que vamos convidar para ouvir a mensagem da restauração em minha casa." O presidente Wilson seguiu o mesmo procedimento para encontrar os encanadores, eletricistas e artesãos de quem necessitavam. Ele não negligenciou nenhuma profissão, sentindo o desejo de ter um ramo bem equilibrado. As pessoas foram convidadas para se reunir com os missionários na casa do presidente e a verdade foi ensinada. Testemunhos foram prestados, resultando em conversão. Os recém-batizados repetiram o mesmo procedimento, convidando outras pessoas a ouvir a mensagem, e semana após semana e mês após mês, o processo continuou. O ramo St. Thomas vivenciou um maravilhoso crescimento. Dentro de 2 anos e meio, compraram um terreno, construíram uma linda capela e um sonho inspirado tornou-se realidade. O ramo é agora uma próspera ala em uma estaca de Sião. Quando penso na cidade de St. Thomas, não visualizo as centenas de membros e as muitas famílias da ala. Em vez disso, retorno àquela reunião sacramental com poucos membros no porão da hospedagem, 12 pessoas, e lembro-me da promessa do Senhor: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Muitos anos se passaram desde que esse vídeo foi gravado. A voz que vocês ouvem agora era mais jovem, mas o princípio da fé que pertence ao trabalho missionário permanece tão verdadeira hoje quanto era há meio século no ramo de St. Thomas. Testifico que quando agimos com fé, o Senhor nos mostra como fortalecer sua igreja nas alas e nos ramos onde moramos. Ele vai estar conosco e vai se tornar um parceiro ativo em nosso trabalho missionário. Por causa do aumento do número de missionários nas alas e estacas do mundo, rogo que exerçam fé, como fez o presidente Wilson em St. Thomas, ao considerarem em espírito de oração quais dos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos você gostaria de convidar para ir à sua casa a fim de conhecer os missionários e ouvir a mensagem da restauração. Assim como o Senhor fez com a cidade de St. Thomas, Ele vai santificar seus esforços e vocês vão ganhar uma capacidade além da que têm para elevar e abençoar a vida de outras pessoas. Que possamos sempre aumentar nossa fé e fidelidade em cumprir nosso dever sagrado de resgatar os filhos de nosso Pai Celestial, nossos irmãos e irmãs. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.